Boa tarde, gente. Mais uma coluna sem spoiler começando de casa. E tem algumas estreias aguardadas durante um bom tempo aí, né, Flávio? A gente vai falar de Snyder Cut, vamos falar de Falcão e o Soldado Invernal. Tem filme brasileiro também estreando na Netflix. E a gente vai falar tudo isso agora na coluna sem spoiler.
Exatamente.
A gente já pode puxar o assunto de Falcão e o Soldado Invernal, Flávio? Porque é uma série que estreia depois da super audiência que teve WandaVision no Disney Plus, e a série tenta manter a mesma audiência que deixou em WandaVision, né? WandaVision foi responsável por Disney Plus chegar em 100 milhões de assinantes no mundo inteiro, né? E agora vem com Falcão e o Soldado Invernal, que conta uma história muito mais próxima de quem estava curtindo a história dos Vingadores, né? Porque está diretamente ligado ao Capitão América, e conta essa dinâmica aí de dois personagens que não se bicam muito bem nos filmes, né? Eles têm algumas rusgas, mas eu acho que o mais importante nisso tudo é a Disney conseguir manter o mesmo nível de excelência que estava com WandaVision.
Falcão e Soldado Invernal, por exemplo, não deve ser uma série tão inovadora. Apesar de eu não achar WandaVision tão inovadora quanto muita gente achou, mas Falcão deve ser uma série bem mais pé no chão, bem mais próxima do que a Marvel vem fazendo nos filmes. Então, a comédia dos personagens que não se entendem, as cenas de ação bem maiores, né? Cenas de ação com mais batalhas físicas que WandaVision não tinha, né? WandaVision tinha a magia. Que dava criava um ambiente diferente. Então, Falcão e Soldado Invernal é uma série que com certeza é muito mais próximo do que a gente vinha vendo no cinema. E eu acho que isso deve agradar muita gente. Talvez desagrade uma galera que tá achando que a Marvel vai fazer só séries inovadoras, que não é isso. O objetivo dessas séries do Disney Plus é basicamente preencher os espaços, né? É muito mais fácil, por exemplo, você fazer uma série do Falcão e do Soldado Invernal, que são dois personagens coadjuvantes, né? Eles não são protagonistas nos filmes dos Vingadores, em nenhum dos filmes que eles aparecem. Soldado Invernal talvez um pouco mais, mas cabe mais até você fazer na TV do que você fazer um filme dos dois, né? O filme geralmente tem essa expectativa de que ele tem que fazer milhões e milhões de bilheteria para conseguir valer a pena. Então você apostar em dois personagens coadjuvantes para segurar um filme, pode ser uma aposta arriscada. A Marvel já fez apostas arriscadas, né? Quando fez Guardiões da Galáxia, até o próprio Homem de Ferro. Sim. Mas só que agora eles têm esse ambiente mais controlado, que é o ambiente da TV, né? Onde eles podem explorar esses coadjuvantes de um jeito muito mais completo. E eu acho que é isso, que é essa que é a proposta da série. E eu não sei exatamente em que Falcão e Soldado Invernal vai ligar, em qual filme, né? Porque nós não temos mais o Capitão América, por exemplo. Eu não sei se o objetivo deles é... Se o objetivo é que um deles se transforme em um Capitão América para termos um novo filme do Capitão América. Isso ainda não está claro. Como que isso vai desaguar no cinema, né? Porque WandaVision já estava um pouco mais claro. WandaVision vai ter conexão com o Doutor Estranho, por exemplo. Foi deixado claro, apesar da conexão não ser feita na série. Falcão eu ainda não sei, mas deve ser bem próximo do cinema.
Depois de Vingadores Ultimato, a gente vê o Capitão América passando o escudo para o Sam Wilson, né, que é o Falcão. O Buck Barnes, que é o Soldado Invernal, ele aceita essa passagem de escudo para o Sam Wilson e a série vai tratar a partir daí. Agora, o plot dela, quase nada foi revelado, na verdade, de Falcão Soldado Invernal, né? A gente tá bem sem material para falar sobre a série em si. Mas o que a gente pode olhar para o passado e ver o que pode acontecer. Assim, eu acredito que o Capitão América velhinho possa aparecer dando alguma sugestão, algum conselho dentro da série. Mas eu acho que a grande expectativa para os fãs da Marvel, e que não aconteceu tanto em WandaVision, apesar de ser uma série legal, divertida de assistir, é essa interação entre séries e filmes, né? A gente tem algumas referências, a gente tem algumas coisas, e personagens que estavam nos filmes dos Vingadores, cada um com um filme solo, só que acho que a expectativa das pessoas está em ver essa junção de coisas. Que WandaVision não entregou muito porque se especulou muito, criou muita teoria. E acho que com Falcão e Soldado Invernal não vai ter tanto de teoria porque é uma série mais pé no chão, né? Apesar do Falcão voar o tempo todo.
Ele não resiste!
É uma série de ação que estreia amanhã no Disney+. Agora a gente troca de serviço de streaming e vamos para Netflix para falar de um filme brasileiro que vai estrear no catálogo, que se chama Os Cabras da Peste.
Que também é um filme que tem esse estilo de buddy cop, né, que a gente chama, que é aquele filme policial que tem dois personagens meio opostos se ajudando, né? O Falcão e Soldado Invernal tem um pouco disso, com certeza vai ter um pouco disso. E Cabras da Peste também tem, né? São dois personagens diferentes em uma missão policial tentando encontrar uma cabra no meio de São Paulo.
Destaque pro elenco que tem o Matheus Nachtergaell, né? Falei certo? Acho que é isso, né?
Falou.
É difícil falar o nome dele. Tem o Juliano Casarré, a gente tem a participação do Falcão, o Rei do Brega. É uma comédia divertida que entra no catálogo da Netflix, e filme brasileiro, quando entra na Netflix, faz sucesso, independente de qual for. E Cabras da Peste vai estar dentro do top 10 ali, rapidinho.
Ah, tem o Edmilson Filho, né, que é o protagonista do filme, e ele fez há pouco tempo o Shaolin do Sertão, que foi um grande sucesso do cinema nacional nos últimos anos. E esse filme tem uma pegada parecida, né? Pelo trailer, ele tem umas lutas, ele tem umas cenas de artes marciais, tem essa vibe que mistura vários gêneros, né? Várias ideias. Não é dirigido pelo Alder Gomes, que dirigiu o Shaolin do Sertão, apesar de ser parecido também esteticamente. Deve ser um filme divertido. É um filme com uma comédia que mistura, que tem ação e que brinca com um absurdo, porque você tem um policial do interior que vai pra São Paulo pra procurar a cabra que é meio que o símbolo da cidade, já é absurdo. Então você só pode esperar outras coisas absurdas disso, porque quando o filme já parte do absurdo, a ideia é que ele vá mais fundo nisso. Então eu gosto disso.
A gente pode pegar umas referências, por exemplo, de cine Hollywood, né, que tem muito essa influência nordestina na história, e o filme estreia Cabras da Peste. Estreia hoje no catálogo da Netflix, então está disponível já para quem quiser assistir Cabras da Peste. Bom, Flávio, e aí nos resta o quê? Falar de Zack Snyder e a sua versão de Liga da Justiça. O tão comentado corte do Zack Snyder de Liga da Justiça finalmente vai estrear depois de tanta divulgação, de tanto teaser, de tanta imagem. É preto e branco, não é preto e branco, é dividido em quatro partes. E agora, a versão da Liga do Zack Snyder, o corte dele, e vai estar disponível em várias plataformas de aluguel, né? E dependendo de qual você usa, não foi revelado o preço ainda. A gente vai ficar nessa...
Meu palpite é 50 conto. Acho que é o preço que eles estão colocando. Acho um preço absurdo pro mercado brasileiro, que não aluga filmes com essa frequência, né? A gente já falou sobre isso, como os Estados Unidos aluga, tem uma cultura de aluguel muito forte, aqui a gente não tem.
Sim.
Mas é o preço que eles estão colocando geralmente. Os filmes é o preço que Mulher Maravilha chegou depois de passar no cinema. Então, considerando que o Snyder Cut não vai passar no cinema, eu acho que vai ser esse preço, pra quem quiser alugar. Mas não foi revelado, então é só palpite.
Bom, e aí o filme está disponível a partir de hoje já até o dia 7 de abril para quem quiser alugar. É só você lá conferir o preço nas suas plataformas de aluguel, dependendo de qual você tiver.
Sim, e outra coisa que é importante lembrar, né? O filme ele vai passar por aquele sistema de lançamento do HBO Max. Nos Estados Unidos ele vai estrear no cinema e no HBO Max ao mesmo tempo. Aqui no Brasil ele não foi colocado no cinema, ao contrário dos outros filmes, e ele vai ser disponibilizado direto para aluguel, né? Direto para quem quiser assistir em casa, na segurança Isso. da sua casa. Ele não vai ser feito o que foi feito com Mulher Maravilha, por exemplo. Ficou tipo 2 semanas no cinema e depois foi disponibilizado para aluguel mais rápido, mas ainda assim ficou um tempo ali no cinema com exclusividade, né? O Snyder Cut não vai ter isso.
Sim. E o grande destaque desse filme fica por conta da própria história que o Zack Snyder vai querer contar para sua versão da Liga da Justiça, né? Porque o filme ele sofreu várias modificações durante o processo, né? Daquele filme lá que a gente viu há alguns anos de Liga da Justiça. E aí o Zack Snyder saiu da direção, entrou o Joss Whedon, pegou o filme depois que já estava finalizado, fez o corte dele. E foi uma versão diferente, né? A Warner levou para o cinema uma versão diferente daquela versão e a visão que o Zack Snyder tinha. Então, acho que o filme vai tratar desse ponto muito mais sombrio que o Zack Snyder vê a Liga da Justiça e os heróis da DC dentro de 4 horas de filme. São 4 horas da versão da Liga dele. Ele precisou de 4 horas para contar a versão dele. E aí, assim, o contexto disso, eu não sei se vai mudar um pouco daquela história que a gente viu há alguns anos, né? Da Liga da Justiça tendo que se reunir para derrotar o Lobo da Steppe, como eles vão se juntar para isso, vai ter a história do Cyborg, não vai ter, que isso foi tirado do filme original, né? Então, o filme vai trazer a versão do Zack Snyder. Agora, é um filme que vai ser em formato 4x3, por exemplo. exemplo, né? Porque ele tinha pensado para ser em IMAX, para você ver numa tela de IMAX, só que, como todo mundo vai ver em televisão, não tem como colocar num IMAX dentro de casa. E aí você vai ter que ver no formato 4x3, que é a versão dele, a visão dele dos heróis. Bom, tem uma divergência aí de tato mesmo com os personagens, porque hoje a gente vê a Liga da Justiça, ou pelo menos os heróis que estavam na Liga da Justiça, em caminhos completamente diferentes. Por exemplo, a gente já não tem mais o Batman do Ben Affleck, a Mulher Maravilha é uma pegada totalmente diferente nesses dois filmes da Patty Jenkins, né? Muito mais colorida, muito mais pra cima. O Super-Homem a gente não sabe o que vai acontecer, então ele resgata aquela visão que ele tinha, que hoje a DC já não tem mais. Então, é quase como um filme paralelo dentro do universo da DC que está sendo construído, né? Então, acho que, assim, vale para você relembrar Liga da Justiça. Os fãs da DC estão num hype absurdo, maravilhado, assim, com tudo que está acontecendo. Agora, as expectativas não estão muito boas. As reviews que estão saindo são até meio ok com o filme. Estão médias, assim, estão 3, 4 estrelas, 2 estrelas para o filme. Aí vai da percepção de cada um, diferente um pouco, acho que, da versão do Zack Snyder.
Eu não gosto do jeito como o Zack Snyder trata os super-heróis, né? Então a minha expectativa tá bem lá no chão mesmo, mas o filme vai ser um sucesso. Tipo assim, foi um ótimo acerto da Warner, foi uma boa decisão empresarial, podemos dizer assim, principalmente pro HBO Max, né? Pra quem tem o HBO Max nos Estados Unidos, muita gente vai assinar pra ver isso, até quem não tá com expectativa, porque até quem não gosta da versão do Zack Snyder tá curioso pra ver o que ele vai fazer em 4 horas. Porque você tá todo mundo se perguntando, tipo, quanto de história que ele tem pra contar? Como assim que ele vai fazer 4 horas de filme? Então, até quem não gosta do Zack Snyder acaba ficando curioso pra assistir o que ele vai fazer e vai acabar alugando ou pagando o HBO Max pra poder assistir o filme. Então, como uma decisão empresarial, foi um acerto indiscutível da Warner. Como decisão artística, aí já é uma outra questão que a gente vai ter que esperar para assistir essas 4 horas e decidir.
Vai ajudar a bombar o HBO Max e, sem dúvida, é um dos chamarizes ali para poder assinar o serviço de streaming, quando chegar aqui no Brasil também, né? Porque ainda não está disponível. Bom, acho que a maior vantagem da versão da Liga do Zack Snyder sair é que agora vai parar de falar
com
da
certeza.
Versão da Liga do Zack Snyder.
até ele arrumar uns extras pra colocar, né? Decidir lançar em DVD com extras, aí ele continua, ele começa a lançar outros teasers.
Uma parte 2, aí meu Deus do céu. Bom, antes de fazer isso, a gente encerra a coluna sem spoiler pra não dar gatilho pra nada aqui pro Zack Snyder. A gente fica por aqui. Não esqueça de curtir a gente nas redes sociais, é só entrar lá em audiceia.com, no nosso site, no Instagram, a Odisseia, no Twitter, também no Facebook. Só curtir, seguir a gente, que a gente conversa com todo mundo, dá dica para todo mundo, quem pergunta, quem interage, tudo certo lá. Só pesquisar a Odisseia e o nosso site, a odisseia.com, tá bom? Até semana que vem, um abraço. Tchau, tchau, Flávio.
Tchau, até.